E o CODEM tem nova direção, o Conselho de Desenvolvimento Econômico de Maringá, José Carlos Valêncio. Nós vamos conversar com ele agora, falar sobre o Conselho de Desenvolvimento Econômico, que desempenha um papel fundamental no planejamento, não só do poder público, mas também dos investimentos na cidade, prevendo o futuro e, é claro, o seu crescimento. Senhor José Carlos Valêncio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, o CODEM tem um papel fundamental e planejou muito do que Maringá realizou durante esses últimos anos e teve sucesso. Se espera muito de Maringá nos próximos anos. E qual é o perfil da cidade para os próximos anos quando se fala de investimentos?
Ô, Gilson, o Conselho de Desenvolvimento é uma unidade classista de toda a cidade. Ela é composta de membros de toda a sociedade classista, em termos de cidade rural, cidade médica, sociedade ação comercial, os conselhos dos jornalistas, conselhos de engenharia, de arquitetura, de agronomia, associação de bairros. Ela é bem diversificada em termos de composição. Esse conselho tem 15 anos na cidade, né? Então, nesses 15 anos, ele vem trabalhando de parceria com o poder público gratuitamente. É uma unidade que tem a mão de obra honorífica, né? Todos os membros do seu conselho, tanto das câmaras quanto do conselho permanente, são pessoas que dão a sua mão de obra em prol do desenvolvimento da cidade. E o conselho, desde o Repensando Maringá, né, quase 20 anos atrás, tem feito isso, tem vislumbrado o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade futuramente. Nós estamos agora com o plano de Maringá 2030. Então, antecipadamente, vem se criando ideias e conversando com a comunidade classista de que pode ser oferecido para o poder público, para que ele possa ter o melhor desenvolvimento da comunidade.
Este plano Maringá 2030 foi elaborado quando?
Ele está sendo recentemente, vai ser publicado agora, Justo. Nós vamos ter ele em mão com todas as... O que a sociedade vislumbrou do crescimento e desenvolvimento da própria cidade.
Mas ele já teve uma discussão prévia com esses representantes de classe.
Sim, sim.
Então, quando ele tem uma plenária maior, em que vão além dos representantes de classe, também há pessoas convidadas para discutir esses problemas, é
sim,
isso?
Sim, sim. O conselho ele é aberto, ele é composto de 21 pessoas no plenário, né? Mais um comitê gestor, e tem várias câmaras que são temporárias e necessárias conforme o assunto venha a ocorrer. As câmaras não são fixas, tipo assim, eu quero estudar o assunto agora da universidade. Então nós criamos uma câmara da universidade composta por membros correlatos àquela atividade. Vamos estudar agora o problema de desenvolvimento industrial na área de farmacêutica, por exemplo. Convidamos as pessoas de cada área para discutir aquele assunto. Então ela é muito mutante, ela não é fixa, não é rígida e nem é funcional, tipo, obrigatório e tal. Você compõe as pessoas que trabalham nesses conselhos, nessas entidades, para que discutam um assunto que a gente possa elaborar uma proposta e levar ao poder público para que ela seja sancionada, ou evoluída, ou melhorada, ou coordenada pelo poder público.
Então, ela pode significar, inclusive, uma espécie de fonte para o poder público, tanto no poder executivo quanto no poder legislativo. Por exemplo, sim, vereadores podem ter no CODEM, sim, uma referência de ação dentro do poder legislativo, por exemplo.
Sim. Acontece isso. Ela tem sido, isso não é o que vai ocorrer. Ocorre isso há 15 anos. Então, lógico, hoje o mais maduro do que era inicialmente, né? Hoje a sociedade oferece ao poder público, tanto legislativo ou executivo, uma possibilidade de estudar o assunto, né? Em comum acordo com a comunidade pensante, né? E oferecer esse trabalho para o poder público. E também sendo cobrada por ele, porque o conselho tem esse poder de deliberação, não é só consultivo. É um conselho que delibera e ele tem uma verba que ele orienta que o município aplique na desenvolvimento do município, né? E ele tem, hoje nos seus quadros, 4 economistas e um executivo que são lotados na prefeitura. As pessoas ficam constantemente desenvolvendo os projetos que foram elaborados e criados e imaginados e como case das entidades que estão participando do conselho.
E para 2030, qual será o rumo da cidade que saiu dessas discussões?
Ô, Gilson, o plano novo diretor foi feito agora, foi recentemente em audiência pública e foi elaborado e saiu esse plano. Agora, nós temos em cima disso aí, criar uma condição de desenvolver essas áreas, né? Nós temos agora um novo contorno sul, que sai mais lá para o sul da cidade, abaixo do aeroporto. Um novo parque industrial que está abaixo ali também do aeroporto, naquela região sul, né? Que é um local que nós temos predominação de vento contrário, não jogando fumaça ou algum poluente para a cidade. Tem um fácil tratamento de efluentes, que tem córregos próximos, né? Então tem esse novo parque industrial grande que que inclusive a ideia é de se levar o parque tecnológico para aquela região também, para que desenvolva as unidades de incubadoras e tal, junto com as indústrias. Então é um dos fatos que está no plano 2030 e a prefeitura já vem elaborando esse parque industrial, já é realidade, né? É um parque bem maior do que... Nós tínhamos hoje pequenos parques industriais, né? Então se concentrou num parque bem maior para que tenha um desenvolvimento maior, porque nós temos hoje várias pessoas, várias indústrias que querem se instalar aqui, né? E nós não temos essa opção ainda.
Esse projeto que é discutido para Maringá 2030, ele pode sofrer revisões a qualquer momento. Ou seja, é possível, por exemplo, tranquilo, refazer a rota?
Ô, Gilson, nem um código de postura do município, você já sabe de alguns trabalhos que a gente já fez anteriormente. Uhum. Ele não pode ser fixo, tá? Ele tem que mudar. Por exemplo, aquela avenida hoje não é comercial, mas pode ser amanhã. Então o código não é fixo, ele é mutante, ele se transforma, ele vai desenvolvendo de acordo com a necessidade do município. Então esse plano de 2030 também ele é assim. Citou certos pontos que podem ser alterados, mudados. Não existe uma coisa fixa, né? A cidade desenvolve, a cidade cresce, ela muda, né? Toda hora, né?
Senhor José Carlos, a participação da população, existe, no caso, as câmaras técnicas, existe um encontro do comitê, convidados. Sim. A população que, de repente, assiste às decisões que são tomadas na cidade, quer entender um pouco essa fonte que o CODEM é de informação, de estudo. É. Isso está acessível a qualquer cidadão? Não?
Sim, inclusive nas reuniões, né? As reuniões são abertas, as reuniões são fechadas. Só o comitê gestor que se reúne para elaborar a pauta da reunião, as reuniões de plenária são todas abertas, né? E as pessoas que não... Porque acontece o seguinte, os cargos no Conselho de Desenvolvimento não são da pessoa, são cargos de entidades, certo? Por exemplo, uhum, hoje eu estou representando a Associação Comercial, tá? E se eu não me der bem, a Associação Comercial me troca por outro membro, porque o cargo é da associação. Por exemplo, o cargo do Vedenil Barbosa é do Sindicato Jornalista, uhum, entendeu? Aí cada um tem seu cargo da sua entidade. Então, todas aquelas pessoas que participam da entidade, quer dizer, da Associação de Bairro, todas elas vão participar do Conselho, certo? Uhum. É livre e aberto, ali é o público também.
Então as pessoas, né, têm que estar mais atentas a quem representa a sua categoria, o seu bairro, ou seja, para poder ela também participar e cobrar do seu representante.
Isso. Essa que é a ideia, né? Porque tem pessoas que estão liderando alguma coisa. Se supõe-se que ele é presidente do bairro e tal, supõe-se que ele é um líder. Se ele é um líder, ele vai aglomerar essas informações, tanto de lá para cá, como daqui para lá, ele vai criar essa informação, trazer informação, vai levar informação. Essa que é a ideia, né?
Uhum. E se alguém... Agora, esse ano de eleição, muito importante as pessoas terem dados, números, entender o que está se discutindo na cidade. Existe um site do CODEM em que as pessoas possam ter acesso a essas informações?
Existe isso. Eu não sei o endereço correto dele aqui, mas existe, mas eu tenho que fazer minha palavra do presidente, porque a semana passada foi que eu fui eleito, né?
Certo.
Eu nem tenho de eu completar o site. Mas existe um site, inclusive, com alguns indicadores econômicos, né? E todos os trabalhos estão sendo feitos. Inclusive, Maringá é regional. A gente não pensa só na cidade. Tem algumas coisas que pode pensar em torno, né? Porque isso ajuda todo mundo, né?
Abriu o site aqui, senhor José Carlos, é o codem.org.br. Perfeito.
Obrigado pelo endereço.
Fica tranquilo. Obrigado. Fica tranquilo. O importante é que a população tenha acesso. Inclusive no site tem uma série de links, né? O CODEM dia a dia, algumas galerias de informações econômicas. Esses dados econômicos seriam importantes hoje para a população poder se orientar, até politicamente, já que muitas pessoas vão fazer propostas e elas podem estar ou não afinadas com esse plano da cidade para 2030?
Sim, inclusive esses históricos, nós estamos agora na próxima reunião, ter isso aí constantemente, você atualizado, né, esses índices econômicos. Uhum. Nós temos alguma ação comercial, nós temos alguns índices econômicos feitos mensalmente. Então nós temos que ideia de aproveitar esses espaços e criar. O índice de satisfação do comprador, de satisfação do município, que a pessoa está achando da saúde, esses índices, a ideia nossa é isso aí, você ter condição de passar através do site a informação que é compilada por essas entidades, entendeu? Essa que é a nossa ideia.
Uma discussão que se fez, inclusive já se faz há um bom tempo, é a questão da região metropolitana. Você falou muito de fazer um CODEM metropolitano, de criar uma discussão que, além do planejamento de Maringá, envolva, por exemplo, Sarandi, Paissandu. Essa discussão vai continuar? Existe essa preocupação de trazer outras cidades, como Marialva, por exemplo, para essa discussão, Mandaguari?
Ô, Justo, inclusive, nós temos sido alvo de algumas visitas. Por exemplo, quarta-feira passada teve aqui todo o pessoal de Campo Largo. Quer dizer, cidade próxima da capital, mas não tem o seu conselho e não delibera. É bem isolado o poder executivo, o poder legislativo e a comunidade. E só no dia da campanha tem lá o candidato, a pessoa que relaciona, que tem essa função. Nós temos isso constantemente, semanalmente se reúne e mensalmente tem assembleia. Então vieram olhar aqui como funciona. Eles não acreditam que nós temos ação. É uma ação que foi feita por quê? Porque hoje, dentro do CODEM, você pulveriza a informação. Você fala A, para 100 entidades, daqui você tem 100 líderes passando para 100 pessoas da entidade deles. Então isso que ajuda muito, a cidade tem essa peculiaridade de se integrar sem dificuldades partidárias ou brigas, entendeu? Então isso tem ajudado muito ao desenvolvimento da nossa cidade. Então nós somos hoje modelo Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, várias pessoas vêm buscar essa informação aqui. E obviamente a regional também, né? Então se conversa com o pessoal de Marialva, de Paissandu, de Mandaguari, tudo isso sempre está junto, né? Uhum. Então isso é esse... Não precisa ter um CODEM, é um COIM em cada um e a gente vai discutir o assunto metropolitano, entendeu?
Mas em alguns momentos os planos acabam sendo conjugados, ou seja, decisões importantes que precisam do município da região.
Mas você viu agora o caso nós se envolvemos também na telefonia, né? Uhum. Em centro urbano. Certo. O CODEM teve um peso nessa decisão da companhia telefônica, né? E nós tiramos o interurbano entre as cidades próximas. Então tem várias ações, ação da polícia, algumas ações são coordenadas por Maringá, não é coordenado, nós estamos abre espaço para todo mundo vir discutir aqui. Então isso tem ajudado muito, né? O entorno de nós. Nós dependemos também das cidades que são metrópoles nossas, né?
O senhor considera que o desafio é maior ainda porque é o ano de eleição, exatamente o ano de eleição municipal, estar a chefia do CODEM, na presidência do CODEM?
Ó, Júlio, nós sabemos que essa preocupação tem todos esses 15 anos, todos os candidatos ao poder executivo nosso passaram pelo conselho para dar a sua informação e receber um questionamento nosso. Porque hoje o CODEM acaba tendo uma história econômica, acaba tendo dados econômicos que o candidato tem que se preocupar. Porque se eu sei que eu tenho um saldo na prefeitura, eu tenho um déficit na prefeitura, eu sei cobrar. Então, a partir de você ter uma sociedade organizada que tem uns dados corretamente de ano, quer dizer, não é uma coisa que se inventou no ano, uma coisa que vem decorrendo de um certo prazo. Então a informação que nós temos para passar para o candidato é correta. Não é informação que nós criamos na hora para criar um assunto. Então, o candidato vai ter, eu acho que eu, se seria, fosse um deles, teria a preocupação de estar sempre se envolvendo e vendo. Porque nós temos como cobrar, Gilson, sabe? Toda a classe organizada da cidade sabe que tem tal coisa e posso cobrar. Oh, peraí, se eu tinha isso aqui, o senhor mudou, o senhor fez, o senhor não fez, o senhor deixou de fazer. Quer dizer, você acaba tendo um compilamento de informações que a comunidade toda está sabendo. Então, eu não sei nem o que aconteceu, esqueci o que o outro fez. Não, isso está no site, está na informação, está encadernado, as entidades sabem disso. Então, o candidato que tiver um bom senso vai procurar ter esse relacionamento. E até agora todos vieram. Temos várias siglas partidárias que assumiram a prefeitura esses 15 anos, todas conviveram bem com o conselho.
Ele, né? ele não é partidário, né? Ele é um não pode, projeto, né? Para a cidade.
Nem deve, né? A função é a função mais técnica do que partidário, olha, ela acaba envolvendo, você tem que ter um acesso à prefeitura, tem que ter um acesso à Câmara, a Câmara tem acesso a você. Nós somos um conselho da cidade que interage com esses poderes, né?
Senhor José Carlos Valêncio, muito obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Gilson, agradeço, estou à disposição para mais alguma informação posterior até eu, estando mais inteirado nos assuntos e podemos conversar mais sobre algum assunto específico.
Com certeza, obrigado pela sua entrevista.
Obrigado, Gilson. Boa tarde.
Conversei com o presidente do CODEM, José Carlos Valêncio. Ele falou sobre o projeto de planejamento de Maringá para Maringá 2030. Falou também de uma série de discussões que são feitas dentro do CODEM, das câmaras setoriais, e da possibilidade da participação da população no CODEM através dos seus representantes de bairro, categoria profissional. Falou da necessidade da população estar atenta aos números, às pesquisas que o CODEM desenvolve, até para orientar agora, neste ano de eleição, as suas escolhas. E o senhor José Carlos Valêncio acredita que os candidatos a prefeito devem frequentar o CODEM para poder discutir o planejamento da cidade, que é fundamental também para os planos de administração pública de qualquer representante público no Poder Executivo.